Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Sejam bem-vindos, seres rapadurinhos do Brasil! Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Jurandir Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o filme dos Cavaleiros do Zodíaco. Eu estou aqui com Rafael Dracon. Esta é a estreia da série Pocket. São filmes que a gente gostaria de falar rapidamente sobre eles. É só para não passar batido naqueles filmes que a gente quer dar a nossa opinião de alguma forma. Os filmes grandes, aqueles que a gente está apostando muito, aqueles que a gente quer comentar mesmo, nós iremos elaborar em edições mais bacanas e tudo. Mas esses filmes que a gente só quer dar uma pincelada, eles entrarão nessas edições pockets. Esse programa não tem a qualidade de som que você já está acostumado no Rapadura Cast, porque são gravados ao vivo, exatamente no calor do momento, dentro do carro, pós-filme, e a gente quer falar logo sobre determinados títulos e de forma rápida. Então essa é a oportunidade da gente de comentar sobre estes filmes que acabamos de assistir. Beleza? Vamos lá, vamos falar sobre, que eu nem sei o nome desse negócio, Santuário. É isso, agora aqui no Rapadura Cast.
Rapadura Cast.
Acabamos de assistir Cavaleiros Zodíaco.
Infelizmente.
Eu não assisti porque eu dormi.
Carol foi quem melhor aproveitou o filme.
Como é o retorno do santuário? A saga do santuário?
Whatever pra esse santuário.
É a destruição do conceito do santuário.
O que é esse sentimento? De depois de ter estreado há 20 anos no Brasil, a gente ter acompanhado toda a saga e ver esta vergonha nuclear.
A gente assistiu provavelmente ao pior filme que a gente viu esse ano. E ele conseguiu ser pior que Tartaruga Ninja, que já é muito ruim.
Pior que Transformers.
E um dos piores filmes da nossa vida. Com um dos melhores desenhos da nossa vida. Como é que permitiram? É como Carolina Munhoz fala muito isso. Sério que um produtor pegou esse roteiro e falou, caralho, vamos fazer esse negócio.
Vamos fazer.
Isso é muito... O filme é ruim em tantos níveis que é como chutar um cachorro morto, certo, Jurandir Filho?
Certo.
Então, é como você estava falando dos dubladores. Imagina para os dubladores...
A vergonha. Foi a vergonha.
Os dubladores originais.
Os caras que levam a bandeira do Cavaleiro Zodíaco pro Brasil todo nesses eventos de anime e continuam sustentando o Cavaleiro Zodíaco na raça no Brasil, ter que dublar esta merda.
Os caras tiveram que dublar diálogos do nível assim. O Yoga vira pro Shun e fala: Shun, o Ikki não entrou em contato com você. E aí o Shun diz...
Olhando pra cima.
E aí o Shun responde pra ele: ah, ainda não. Mas eu sinto que ele está aqui. E aí o Yoga responde: então tá bom. E acaba a cena! Meu Deus, acaba a cena. Isso se repete ao longo do desenho. São explicações. O Jurandir até comentou no meio do filme. Tem uma hora que o chefão, o mestre
Saga,
ele abre um PowerPoint na frente das pessoas pra continuar a explicar a porra do filme.
O que foi que eles fizeram com o universo dos Cavaleiros? Não era uma parada pautada na realidade, ok, tinha magia e tudo, mas eles viajaram demais, parece que eles ficaram jogando Final Fantasy e embarcaram num mundo
muito
cyber, steam, sei lá, alguma coisa punk, viajada. O próprio Saga no final, ele vira A evolução do Sephiroth ali, do Genova.
Sim, o final parece o final do Jiraiya, onde o monstro fica gigante e o Jiraiya tem que arrumar um robô gigante pra enfrentar o Dokusai.
Acho que eles esqueceram que era Cavaleiro Zodíaco, né? Não é? Será que esqueceram? Assim, ó, gente, não,
acho que eles nem lembraram desde o início.
Toda hora tem um Amilos de Escorpião, que é um homem. O Cavaleiro de Ouro é um homem. E colocaram a mulher.
Colocaram uma mulher. O Shun era uma mulher, mas tudo bem. A gente fala, toquei, é o Shun.
Pelo menos ele tem a vozinha grossinha de Júnior, da Sandy Júnior.
O Milos é uma mulher, cara. E o Shun, falando em Shun. Caralho, o Shun ele entra e sai do filme sem acertar um golpe ninguém.
Vamos ser merda, mas pelo menos no anime, ele tinha as explosões de loucura de... Tô mandando bem, vou destruir alguém.
É, nem que fosse pra gritar aí que vem da porrada. Nem pra isso o Shun serviu na porra do filme inteiro.
É, no anime, ele mata de peixes, Afrodite de peixes. Isso. E era uma baitolona no anime, mas agora ele é uma mulher com voz de homem.
E eles se entendiam, era o Shun com ele lá, ele, né, aquela coisa, vamos se juntar, vamos sair depois e tal. Agora... Vamos falar da maior vergonha, Jurandir. Ah. Jurandir, o que era o Máscara da Morte?
Caralho.
Nessa porra desse filme, Jurandir?
Caralho, se eu tivesse na vibe da sexta-feira da estreia, quinta-feira da estreia, a galera com cosplay, eu saía da sala.
Sim.
Eu levantava e saía da sala.
Aquilo é uma cena que foi feita pra você levantar e sair.
Se você nunca sentiu vergonha alheia na vida, você assiste a cena e fala assim, caralho, estou com vergonha alheia.
Você assiste, sim.
E pensa isso, né? O Máscara da Morte, um dos Cavaleiros de Ouro mais fodas, uma das lutas mais espetaculares, cagaram.
Caralho, o cara canta. O cara canta igual na Pequena Sereia. Só que na Pequena Sereia é bom. E que foi aquilo, Jurandir? Máscara da Morte de cueca, Jurandir.
Porra, as grandes lutas.
Que cantou, eu nem vi isso.
A Carol, como a gente tava dizendo, ela foi quem melhor aproveitou o filme, porque ela dormiu.
É. O que é os caras excluírem uma das melhores lutas do universo, porra, que é Shaka contra Ikki de Fênix? Não
que
tem.
Que é uma luta até filosófica, porque o Shaka tem a questão isso. Do chakra, até o nome dele, né? Já vem
exatamente.
Shaka pra de chakra.
Não tem essa luta. Aí corta a luta do Capricórnio com o Shiryu. Uma das lutas mais emocionais que tem.
E o roteiro picotado não faz sentido.
Não faz.
O cara lá em cima tem uma Atena aqui, que é uma boneca de plástico, sei lá o que, aquele movimento. Eu achei que ia ser aquela da cobra. Como é que é o nome dela?
A China.
A China, pensei que era a China, pelo menos. Okay. É a China,
não tem marinho.
Disfarçado. Mas não, era uma boneca, uma manequim, que ele saía mexendo, e é um ventríloco, é um ventríloco do Zodíaco.
E todos os cavaleiros, de ouro acreditando, olha, realmente ela tem...
16 anos que esses caras acreditaram nisso. Porra, isso aí é o quê? É a porra do roteiro do Devil Lord 2, meu irmão.
Exatamente, do Jim Carrey lá, 20 anos fazendo piada.
Aí ele vai falar, ah, pegadinha do malandro. Cara, meu Deus do céu.
É inacreditável que fizeram... Eles basicamente estupraram a nossa infância. Acho que é essa foi. Sensação do estupro emocional, né?
Foi.
Você fala assim, eu não entendo o que é que aconteceu, o que foi que a gente viu. E assim, eu não entendo como é que deixaram aprovar isso. Olha, realmente é uma boa ideia. Vamos cagar em cima do Cavaleiro Zodíaco?
E vamos dar dinheiro pra isso. E chegou num ponto que assim, não dá nem pra justificar que isso é pra nova geração, porque não, não é. A nova geração vai sentir vergonha alheia, igual a gente vai perguntar, papai, por que que você gostava dessa merda?
Exatamente. Cara, o que é o Seiya Transformers no final ali? Vamos juntar todos os nossos poderes! Aí.
Meu Deus do céu!
Inventaram.
A armadura virou a armadura do Iron Man.
Isso.
A armadura igualzinho, o negócio fecha na cara, até na cara fecha o negócio. Meu Deus do céu.
Eles quiseram colocar uma coisa mais tecnológica e uma parada de magia, um portal que leva de um lugar. Mega Man, né? Eles pegaram o Shin Megaman.
Mega Man.
E transfere de um lugar pro outro. O que é pra você transformar a sua armadura, que é uma das coisas mais legais, era o cara carregar
aquela
porra pesada nas costas.
Mostrava que ele era macho, que aquilo é um cavaleiro zodíaco, que treinou
isso.
Até a morte pra carregar aquela porra nas costas. Aí de repente, não.
É um pingente. Ele aperta, joga no chão. Plu, 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 plu.
Isso.
Olha.
Isso.
Parabéns. Isso. Vocês conseguiram fazer algo inacreditável.
Foi. E aí, o Jurandir ainda conseguiu dar nota 1 pelo conceito.
Isso. Pelo conceito das armaduras, porque no anime a gente não tinha noção
se aquela armadura era pesada, né? Se era metal mesmo. Pelo menos no filme, a gente ficou com essa sensação. Ela realmente, você vê ela dobrando, né? Tinha uma mecânica ali.
Certo.
Beleza. Eles pisando no chão, tinha a mecânica do barulho. O resto, cagaram em cima da mitologia. Ah, Jurandir, mas é um remake. Remake pode tudo. Peraí, né? Mas cadê a essência do negócio?
Não, filha da puta, não pode tudo, não pode, não pode. Várias vezes os próprios personagens ficavam se perguntando, por quê? Meu Deus, por quê?
Não, a Atena, quando o Saga se transforma, ela fala assim, que absurdo. Eu acho que todo fã de Cavaleiros do Zodíaco perguntou também, que absurdo essa merda. O que é que estão fazendo?
E pode reparar que no final do filme, quando o Seiya tá voando com a Atena no braço,
ele de quase minotauro,
na porra do minotauro, exatamente. Aí você repara que quando acaba o filme, ele tá descendo com ela, eles olham um pro outro, eles dão um sorriso de constrangimento, como se ele estivesse realmente falando, eu estou constrangido.
Assim como vocês que estão assistindo essa merda, estou
participado disso.
Exatamente.
Então, pela primeira vez da minha vida, eu dou nota zero pra um filme que eu nunca achei que eu ia fazer isso, ainda mais com Cavaleiros do Zodíaco, que a gente cresceu assistindo.
Exatamente. Tá explicado por que a gente não fez um Rapadura Cast pra este filme e pra franquia ainda, porque a gente não queria vincular essa franquia espetacular que é Cavaleiros do Zodíaco com esta merda de filme.
Exatamente. Então, com muita raiva, a gente tá aqui com a raiva no sétimo sentido.
A gente pelo menos conseguiu chegar, porque lá só o Seiya.
É. E a gente assistiu esse filme por cortesia, que se a gente tivesse pago pra isso, a gente tava furando nossos olhos.
Pedindo de volta.
E é com esse sentimento que a gente encerra essa participação.
Abraço.